lei que foi imposta pela China há um ano e que, desde que começou a ser tema, levou a manifestações massivas em Hong Kong por limitar a liberdade de expressão, levou hoje à condenação de um homem de 24 anos por ter conduzido uma moto com um cartaz de protesto. Na bandeira tinha escrito "Liberta Hong Kong, a revolução dos nossos tempos". Os três juízes passaram vários dias a analisar este slogan. Este homem está acusado de terrorismo e de incitar à divisão do país. Pode ser condenado a prisão perpétua. Há mais 60 pessoas que estão à espera de julgamento à luz desta nova lei da Segurança Nacional. Muitos deles são políticos pró-democracia, que são acusados de subversão. Este é um assunto que já deu a pano para mangas no território de Hong Kong. E junta-se agora a nós António Queiro, jornalista e correspondente da Agência Luz em Pequim. Eu perguntava-lhe, António, obrigado pela disponibilidade, primeiro que tudo, e que simbolismo é que carrega esta primeira condenação, esta primeira decisão do Tribunal?
Oh,
António Queiro, não sei se nos está a ouvir em condições agora. António Queiro, que é jornalista da Agência Luz em Pequim e está connosco nesta edição do Zoom para tentar olhar para esta primeira condenação à luz da Lei de Segurança Nacional. Não sei se agora já está em condições de nos ouvir.
Eu agora ouvi. Okay. Não ouvi foi a pergunta, exatamente.
Perguntava-lhe que simbolismo é que carrega esta primeira decisão do Tribunal à luz desta polémica lei.
Bem, isto é considerado um teste à liberdade de expressão em Hong Kong, é o primeiro julgamento ao abrigo da nova Lei de Segurança Nacional, adotada há um ano, e como já na introdução recordou, há mais de 60 pessoas acusadas ao abrigo desta nova lei e que irão ser julgadas, a maioria delas até continua sob prisão preventiva. Eu não conheço a sentença, mas já se sabe que os juízes consideraram culpadas as duas principais acusações, incitamento ao separatismo e ao terrorismo, e já há uma indicação também, duas indicações, que não foi admitida caução para o caso deste réu, e o julgamento não foi feito por um tribunal de júri, mas por três juízes indicados pela líder do governo da região administrativa especial de Hong Kong, tal como está previsto na nova lei. Enfim, há uma grande expectativa por isso mesmo, saber o que é que se pode esperar relativamente à nova justiça de Hong Kong face aos desafios que o movimento pró-democracia colocou e colocou de uma maneira espetacular, com grandes movimentações de massas em 2019, e que desde então tem vindo a perder força e a perder, sobretudo, capacidade de manifestação pública. Agora, já sabemos também que, além destes julgamentos, por exemplo, as próximas eleições, que serão em dezembro deste ano, já foram adiadas as que estavam previstas para o ano anterior, para 2020, por razões sanitárias, mas ao abrigo até da nova lei eleitoral, o Conselho Legislativo de Hong Kong, onde metade dos deputados eram eleitos por sufrágio direto, desta vez a percentagem de eleitos por sufrágio é ainda mais pequena, serão apenas 20, quando antes eram 35, entretanto o Conselho Legislativo de Hong Kong aumentou o número de lugares, passando de 70 para 90, portanto é mais que previsível de que desta vez o que aos olhos do Partido Comunista Chinês constitui os patriotas de Hong Kong, estes terão uma larga maioria no próximo Conselho Legislativo de Hong Kong, e o resultado destas iniciativas, quer ao nível legislativo, quer ao nível eleitoral, vão, no fundo, confirmar que a forma como os dois sistemas sofreu uma grande viragem e que Hong Kong vai parecer-se cada vez mais com o outro sistema, o sistema em vigor na China continental.
Ou seja, a interpretação que faço aqui um bocadinho é que a corda vai voltar a esticar novamente, não é? Entre o poder e os líderes pró-democracia. É possível que agora esses protestos massivos, enfim, não sei como terá estado a situação nos últimos tempos, mas voltem a notar-se mais com esta decisão do Tribunal?
Os protestos ganharam a dimensão que ganharam em 2019, foram os maiores de sempre, não só em Hong Kong, mas em toda a China, desde 1989, que não se via tanta gente na rua pondo em causa uma lei ou uma política da China, e isso é difícil de imaginar como é que se voltará a repetir desta vez, não é? Isto é, porque as manifestações foram conduzidas num clima político completamente do que existe atualmente. Basta lembrar, por exemplo, que um dos jornais que mais conotados e que mais contribuiu, não, mas contribuiu para a mobilização dos manifestantes e da opinião pública em 2019, o Apple Daily, acabou, e o proprietário está preso e acusado justamente ao abrigo da nova lei. No, nas universidades também o clima mudou, há uma maior crispação e maior controle por parte do Governo Central sobre os programas, e sobretudo o que emergiu de forma mais evidente agora é que o critério com que Pequim afere do patriotismo das pessoas de Hong Kong, um dos principais critérios tem a ver com a sua lealdade à política do Partido Comunista Chinês, ao papel dirigente do Partido Comunista Chinês. E por uma mudança, por uma alteração à Constituição que foi aprovada em 2018 e de que o aspecto mais falado foi a eliminação dos mandatos para o Presidente da República, neste caso o Presidente Xi Jinping, nesse mesmo pacote de alterações constitucionais havia um pequeno artigo que foi introduzido onde se diz que o que caracteriza o regime socialista chinês, o socialismo com características chinesas, como está escrito, é o papel dirigente do Partido Comunista. Isto é, a partir de agora, o governo pode alegar qualquer crítica ou qualquer contestação ao papel dirigente do Partido Comunista Chinês, viola também a Constituição.
António Queiroz, só para terminar, e porque foi um assunto também com destaque nos últimos dias, esta pressão do Partido Comunista Chinês está também a estender-se a Macau, pelo menos têm sido essas também as críticas por parte dos habitantes e dos líderes políticos do território de Macau. Ou seja, há aqui uma tentativa por parte do Partido Comunista Chinês de alargar esta pressão, esta influência a todos os territórios e não só, neste caso, sobre Hong Kong.
O modelo é o mesmo, e já há relatos de que uma série de candidatos apresentados pelo campo pró-democrático foram excluídos, portanto impossibilitados de se recandidatarem às próximas eleições para a Assembleia Legislativa de Macau, justamente porque em tempos criticaram as posições do Partido Comunista Chinês e, portanto, pondo em causa o papel dirigente do partido que hoje está consagrado na Constituição. A fórmula é a mesma. Um país dois sistemas também, aliás, começou por ser aplicado em Hong Kong e depois replicado em Macau. Aí não haverá diferenças. A única diferença é na capacidade da sociedade civil de resistir ou de contestar essa nova orientação política. E Macau, nesse aspecto, não se pode comparar propriamente a Hong Kong, visto que Hong Kong é uma grande metrópole com mais de 7 milhões de habitantes, uma das principais praças financeiras do mundo.
Obrigado, António Queiro, a ajudar-nos a olhar também para este dia em que se soube que vai ser condenada a primeira pessoa ao abrigo desta polémica lei da segurança nacional, no Zoom de hoje, com o jornalista e correspondente da agência Luz em Pequim, António Queiro.
Obrigada por ter ouvido este podcast. Se gostou, pode subscrevê-lo, pode partilhá-lo e também pode ouvir a Rádio Observador online em 98.7 em Lisboa e em 98.4 no Porto.